Senhor presidente, senador Blairo Maggi, em primeiro lugar, eu quero aqui registrar, senhor presidente, a visita ao Senado Federal. Presidente Blairo Maggi, eu gostaria de registrar a visita, pedir para adiantar um pouco para ficar mais na luz, da primeira juiz negra no Brasil, magistrada do Tribunal de Justiça da Bahia, Luiz Linda Dias Valois dos Santos, que aqui se encontra acompanhada pelo jornalista Daniel Campos, e que nos visita. Ela é a primeira juíza negra no Brasil. Em 1993, proferiu a primeira sentença brasileira contra o racismo. Em 2009, lançou seu primeiro livro, O Negro no Século XXI. Em 2010, foi nomeada desembargadora substituta do Tribunal de Justiça da Bahia. Neta de escravo, filha de motorneiro de bonde e lavadeira, Luiz Linda decidiu ser juíza aos 9 anos de idade, quando um professor a humilhou, dizendo que lugar de negra como ela era na cozinha de branco fazendo feijoada e não na escola. Faz lembrar um pouco o que a presidenta Dilma Rousseff tem dito a respeito das expectativas e possibilidades das meninas. Uma menina chegou para ela outro dia, ainda ela era candidata à presidência, e falou: ah, então quer dizer que eu posso ser? Senador Paulo Paim, que a abraça nesse instante. Ora, buscando justiça social, Luiz Linda ingressou na carreira política, primeiro como datilógrafa, depois escrevente datilógrafa, em seguida, mediante concurso, alcançou o cargo de agente administrativo. Depois, aprovada em primeiro lugar no país para o cargo de procuradora do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, hoje DENIT, e depois como magistrada. Pautou sua vida na defesa da população mais carente e oprimida e na construção de uma justiça cidadã. Implantou dezenas de juizados especiais na Bahia, criando e participando de diversos projetos e programas como o Balcão de Justiça e Cidadania, Justiça Bairro a Bairro, Justiça Itinerante Bahia de Todos os Santos, Fome Zero de Justiça na Bahia. Lendo, aprendendo e buscando justiça, e o Justiça Escola e Cidadania, com o objetivo de levar a justiça às escolas públicas. Em razão dessas iniciativas em defesa de um país menos desigual, Luiz Linda foi procurada por representantes do presidente dos Estados Unidos, presidente Barack Obama. Já levou seu gabinete para dentro de um ônibus, para um barco e para as calçadas de Salvador. Não tem parada. Por isso é conhecida dos tribunais aos quilombos, dos movimentos populares aos terreiros de Candomblé. Entre os vários prêmios que recebeu, destaca-se o Prêmio Cláudia 2010, maior premiação feminina da América Latina por sua atuação em nome das políticas públicas. O Prêmio de Acesso à Justiça 2006, pelo trabalho desenvolvido na solução de conflitos por meio da mediação em diversos balcões de justiça e cidadania. 2 comendas Zumbido de Palmares, Pinhão de Ouro, maior honraria do Estado do Paraná, Prêmio Ecoturismo em São Paulo pelos serviços prestados ao Brasil e ao planeta. Recebeu também o Prêmio Zumbi Século XXI, uma homenagem do Bloco Carnavalesco Afro-Ilê Aie, em virtude de sua promoção da igualdade e inclusão da população negra da Bahia. O troféu homenagem da Comissão de Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa da Bahia, em reconhecimento à destacada atuação na luta em defesa dos direitos das mulheres baianas. O Prêmio Barra Mulher em Salvador, homenagem pela atuação na área jurídica. A condecoração do Consulado Senegal dos Estados do Paraná e Santa Catarina, mostrando diversos partidos políticos por sua trajetória. Luiz Linda, ainda hoje, que se autodefine como negra da periferia, mulher, divorciada e nordestina, se diz vítima de preconceito. Aos 69 anos de idade, essa mulher, que sempre veio à frente de seu tempo, quer apenas que a deixe continuar trabalhando por um Brasil mais justo e humano. Um Brasil onde não possa haver qualquer tipo de discriminação, sobretudo a uma mulher negra que aos 9 anos decidiu um dia ser juíza. Meus parabéns. A visita de Vossa Excelência ao Senado, como que soma ao tema que eu havia escolhido hoje, em homenagem ao tão belo discurso que fez ontem perante a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, a nossa querida ministra Maria do Rosário. Eu aqui quero destacar alguns dos pontos mais importantes do pronunciamento da ministra Maria do Rosário, com o qual tenho total afinidade. Venho a esse Conselho de Direitos Humanos com a mensagem de compromisso da presidenta Dilma Rousseff com a causa dos direitos humanos. Sua trajetória pessoal e política reflete uma história de vida dedicada à defesa das garantias individuais e dos direitos coletivos. A semente da democracia sempre esteve presente nos corações dos brasileiros, mesmo nos momentos mais difíceis. Como afirmou a presidenta Dilma em seu discurso de posse, nossa política externa está baseada nos valores clássicos da tradição diplomática brasileira: promoção da paz, respeito ao princípio de não intervenção, defesa dos direitos humanos e fortalecimento do multilateralismo. Para o Brasil, não existe hierarquia entre os direitos econômicos, sociais e culturais e os direitos civis e políticos. Todo ser humano tem direito à alimentação, ao emprego, à moradia digna e à paz social. Da mesma forma, todo ser humano tem o direito à liberdade de opinião, de expressão e de escolher seus governantes. Foi na luta pelo exercício dessas liberdades, destacou Maria do Rosário ontem na ONU, que o povo brasileiro superou um regime autoritário e reconquistou a democracia. Essa luta se deu com o sofrimento de milhares e com a vida de muitos, aos quais sempre devemos nossa homenagem e reconhecimento. O direito à memória e à verdade é aspecto integrante dos direitos humanos, um instrumento fundamental para o fortalecimento da democracia. De maneira consistente, portanto, que nossa querida ministra Maria do Rosário tem defendido a questão do direito à memória e da Comissão da Memória. Prossegue ela na ONU: a crise que abala regimes políticos no Oriente Médio e no Norte da África não chega sem um alerta. Nenhum governo se sustentará pela força ou pela violência. Nenhuma liderança perdurará em meio à exclusão social, ao desemprego e à pobreza. Nenhum povo suportará em silêncio a violação de seus direitos fundamentais. Pessoas têm perecido na defesa da liberdade e dos direitos humanos. O desperdício dessas vidas é uma perda para toda a humanidade. É forçoso reconhecer que, por anos a fios, alianças estratégicas alimentaram o silêncio acerca de violações de direitos humanos. Corajosamente destacou Maria do Rosário: essas situações estiveram ausentes de deliberação deste Conselho. O Brasil considera e tem defendido que este Conselho debata as violações de direitos humanos em todos os países, onde quer que elas ocorram, mas é importante que delibere sem seletividade e sem politização. O Brasil entende que questões econômicas e sociais e até mesmo políticas não podem servir de pretexto para a violação dos direitos humanos. Todavia, a proteção desses direitos tampouco pode ser um pretexto para ações unilaterais sem o respeito da comunidade internacional. Neste momento de mudanças, o Brasil deseja que as aspirações dos manifestantes sejam atendidas por meio do diálogo político. A escolha do mundo árabe não é entre extremismos. É preciso combater estereótipos e reconhecer a capacidade de cada povo de enfrentar suas questões mais difíceis e construir alternativas para a paz. Tampouco, disse Maria do Rosário, podemos nos esquecer daqueles que, em horas de incerteza e de desespero, são levados a deixar a sua pátria. Eventuais ondas migratórias devem ser tratadas com humanidade, com respeito aos direitos humanos, com compreensão pela diversidade e sem xenofobia. Esse é o espírito que nos move nas deliberações desse Conselho. Isso vale para as questões relativas, por exemplo, dos haitianos que estão chegando ali no Acre, em outros estados. Vale também para aqueles líbios e egípcios que estão indo para a Tunísia ou para outros países para procurar o seu direito à vida com maior segurança. Em junho de 2009, prosseguiu Maria do Rosário na ONU, diante deste conselho, o então presidente Lula reiterou o compromisso do Estado brasileiro com os direitos humanos e denunciou os efeitos da crise financeira global sobre os mais pobres do mundo. Diante dessa crise, desencadeada pelo absolutismo do modelo especulativo dos mercados, o Brasil não recuou na determinação de enfrentar a fome, a pobreza e construir um país mais justo. De fato, hoje vivemos um dos melhores períodos da vida nacional, com um círculo vicioso e sustentável de crescimento da inclusão social. Nos últimos 8 anos, quase 27 milhões de brasileiros superaram a pobreza. Cerca de 36 milhões passaram a integrar as classes A, B e C. Ampliamos significativamente o acesso à educação em todos os níveis e modalidades. Foram criados milhões de empregos formais no campo e nas cidades. Pela via democrática, o povo brasileiro escolheu continuar esse caminho. A missão da presidenta Dilma é consolidar e aprofundar esses avanços. Ela lidera um amplo e estratégico programa de desenvolvimento para o Brasil, profundamente comprometido com a justiça social e os direitos humanos. Nas suas palavras, país rico é um país sem pobreza. Quero aqui dizer da minha afinidade com este objetivo importante da ministra, da presidenta Dilma Rousseff, de extinguir, erradicar a miséria, a pobreza absoluta e promover. Maria do Rosário sobre o direito da criança, entre as prioridades do governo da presidenta Dilma, que ainda hoje, lá no interior da Bahia, em Irecê, a presidenta Dilma Rousseff anunciou, conforme já estava previsto, o ajuste do programa Bolsa Família. Portanto, a todas aquelas famílias que não cheguem a determinado patamar de renda, agora, com os novos parâmetros definidos por ela, passarão a ter um benefício definido pelo programa Bolsa Família, agora com ajustes em virtude do aumento dos preços ocorridos durante, desde o último ajuste que havia acontecido. Assim, senhor presidente, eu gostaria de solicitar que seja transcrito na íntegra o belo pronunciamento da secretária de Direitos Humanos da Presidência da República, a ministra Maria do Rosário, que tão bem diagnosticou, identificou os objetivos maiores de defesa dos direitos humanos que caracteriza hoje o governo da presidenta Dilma Rousseff. Os nossos cumprimentos entusiásticos para a ministra Maria do Rosário, assim como a juíza Luiz Linda Dias Valois dos Santos. Seja sempre bem-vinda ao Senado aqui. A senhora jamais sofrerá qualquer tipo de discriminação, como um dia aconteceu e que a senhora tão bem tem denunciado, porque isso não pode mais.